Cristiano Bartz Gomes, neste diálogo cultural que a gente faz toda semana. Oi, Cris, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly, tudo bem? Bom dia aos nossos ouvintes.
Tá calor aí, Cris? Tinha aquela, aquela brincadeira do tá chovendo aí? Agora é tá calor aí?
É, nessa época agora tem que ser o tá calor e tá demais, né?
Meu
tá demais.
Deus do céu, eu tenho recebido umas mensagens no WhatsApp, o pessoal inventando aquela bandejinha de gelo pra fazer um chinelinho, um colarzinho de gelo. Tá legal, né?
É, não, temos que dar asas à criatividade, é o único jeito, né?
Brasileiro é muito bom nisso. Cris, de quem a gente vai falar hoje? Qual é a personalidade que você traz, né, luz para que a gente lembre ou conheça mais?
Olha, Bev, essa personalidade, o personagem de hoje, é para mim um dos mais importantes, não só da história do século XX, mas da história da humanidade como um todo, e não é nenhum exagero falar disso. Aliás, me chama muita atenção que ano passado, né, em 2018, se completaram 70 anos da morte dele e não houve nenhum resgate da memória dele, não saiu nenhuma biografia nova, enfim, com exceção de alguns programas e documentários nos canais pagos, né, muito pouco ou quase nada se falou a respeito desse personagem que é tão importante. Vamos conversar um pouquinho sobre o nosso querido Mahatma Gandhi.
Opa, uma boa lembrança.
É, ele foi assassinado em 30 de janeiro de 1948, inclusive 30 de janeiro, Bev, foi nomeado pela ONU como o Dia Mundial da Não Violência, né? Em homenagem ao assassinato, à morte de Gandhi, enfim, e a toda a sua trajetória, sua prática de vida, né?
Claro. É, na verdade, Cris, é bem interessante isso que você traz. Eu estava refletindo sobre isso dia desses, sobre algumas personalidades que elas são atemporais, né? A gente pode trazê-las em qualquer momento, cai super bem, Gandhi é um deles, mas parece que se perdeu um pouco o sentido dessas figuras no contexto que a gente está vivendo. É um contexto tão turbulento que algumas coisas perdem o sentido. E é bacana você trazer isso de novo hoje aqui.
É, exatamente, Beverly. Foi o que me ocorreu, né? Talvez o fato de uma personagem tão importante e de tanta representatividade quanto Gandhi não ter sido lembrado é um sintoma realmente dos tempos em que a gente vive, essas épocas de polarizações, de extremismo, de recrudescimento da violência. Deixar no esquecimento uma data tão importante, um personagem tão importante, é um sintoma bastante significativo, né?
Verdade, ele tem uma figura, né? Só a gente abrir qualquer imagem ou lembrar na memória, porque é uma coisa que todo mundo tem na memória, do inconsciente coletivo, assim como Madre Teresa. São pessoas franzinas, né, pequenininhas, e que a gente às vezes olha e diz, nossa, fragilidade, e com uma força interior tão impressionante que é transformador.
Exato, inclusive o Winston Churchill costumava chamar Gandhi de o faquir despido, né?
Boa, boa. Churchill e as suas, né?
Churchill e as suas tiradas, é outro personagem interessantíssimo, né? Interessantíssimo. Mas Gandhi, né, Bev, ele foi, na verdade, de formação advogado, e ele demorou algum tempo para entrar nessa filosofia da não-violência, a satyagraha, como se chama em sânscrito, né? Ele advogou durante muitos anos na África do Sul, representou empresas inglesas, inclusive, lá. Hoje em dia existem certos revisionismos aí que jogam algumas luzes, talvez desagradáveis, sobre a personalidade de Gandhi, né? Mas o fato é que é inegável o trabalho e a ação toda que ele desenvolveu. E através da resistência passiva ou da desobediência civil, né, como é o conceito que ele acabou trabalhando bastante. E, inclusive, né, Beverly, é interessante a gente perceber que na história das ideias, na história do pensamento humano, não existem fronteiras, porque Gandhi esteve preso várias vezes, em diversos momentos, né? Ao todo ele passou mais de 6 ou 7 anos da sua vida em prisões, e numa dessas ocasiões ele começou a se corresponder com Leon Tolstói, o grande escritor russo, né? E, curiosamente, foi Leon Tolstói que indicou a leitura para Gandhi da obra Desobediência Civil do escritor norte-americano Henry David Thoreau, que é o pai da ideia da desobediência civil, né? Segundo ele, quando há um governo injusto, as pessoas estão desobrigadas de obedecer a esse governo e desobrigadas de pagar, inclusive, os seus impostos.
Muito bom. Aliás, tem uma regra, não sei se necessariamente, mas ela nasceu desse conceito, que é quando a lei é muito burra, ela nasceu para ser burlada.
É mais ou menos isso, mais ou menos isso. Inclusive o próprio Thoreau pagou, né, também algum tempo na prisão por conta de defender essas ideias. Mas Gandhi conseguiu, através de gestos simbólicos e outros muito práticos, confrontar todo um império que dominava o mundo, dominou o mundo, né, durante mais de século, o império onde o sol nunca se punha, que era o Império Britânico, com gestos simples como, por exemplo, a marcha pelo sal. Né? Em 1930, Gandhi organizou um protesto, eles caminharam por mais de 320 quilômetros para irem até o mar, colherem água salgada, água do mar, para produzirem o próprio sal, o que era proibido pelos britânicos, né?
Que coisa. Olha, uma ação tão simples, né? Claro, demandava um esforço, mas a ideia é simples, né? Vai lá e faz. Ou como hoje a gente tem esse movimento, né? Produz a sua própria comida, tem a sua própria horta. E a gente está vivendo mais ou menos um modelo, né, no mundo como fenômeno, parecido com essa ideia, né, que Gandhi tinha na época. E se eu não me engano, Cris, eu não tenho certeza absoluta, me ajuda a lembrar. Mas se eu não me engano, foi ele quem fundou a Índia independente, né?
É, ele conseguiu trazer a independência para a Índia, né? Claro que havia todo o contexto mundial, o mundo havia saído da Segunda Guerra Mundial, os britânicos já tinham sido bastante enfraquecidos em seu império, em vários locais do mundo surgiram movimentos de libertação e de independência, mas como ele já havia começado isso há mais de década, né, na verdade há mais de 20, 30 anos, ele já vinha lutando por isso dessa maneira, né, desse modo não violento, ele acabou conseguindo consolidar isso. E, infelizmente, ele não conseguiu uma das coisas que ele pretendia, que era uma Índia unificada, né? Na verdade, a ideia dele era que a Índia se tornasse sempre um único país independente. O que aconteceu, na verdade, foi a divisão entre a Índia hindu e o Paquistão muçulmano, né?
Claro. Você estava falando da Marcha do Sal, não, eu acabei te interrompendo, mas é interessante lembrar que realmente mobilizou multidões, foi um fenômeno que marcou a história da Índia, aquelas multidões caminhando em direção ao mar, né, Cris?
É, e outro movimento que o Gandhi também começou, também uma coisa aparentemente simples, foi estimular os indianos a produzirem a sua própria roupa. Tanto é que ele era um tecelão de mão cheia, por assim dizer, as suas roupas eram sempre feitas pelas próprias mãos. Isso também ajudou a impulsionar esse sentimento nacionalista dos indianos e no sentido de boicotar a compra de produtos ingleses, né?
Uhum. Realmente é isso que você falou. Se eu não me engano também, eu li algum, acho que eu vi um documentário de Martin Luther King, que ele diz que teria sido influenciado também por Gandhi. Não sei se isso...
Exato, sim.
É isso, né?
É um fato. O próprio Luther King admitiu várias vezes que os movimentos que ele iniciou nos Estados Unidos foram inspirados nos movimentos, né, organizados por Gandhi na Índia. Então é mais um exemplo da transcendência das fronteiras aí quando se trata de pensamentos e ideias.
Eu sei que ele foi dono de muitas frases. Eu não lembro nenhuma de cabeça assim, mais marcante, mas com certeza você lembra de alguma, né, Cris, para... Enfim, a gente fechando aqui essa lembrança de Gandhi e também alguma dica de onde a gente possa encontrar mais informações para quem, como você, como eu, também sente essa falta da presença de figuras como Gandhi na contemporaneidade.
Não, beleza, vamos pensar duas aqui que eu acho fantásticas dele, né? Uma é aquela que diz que não há caminho para a paz, a paz é o caminho. Essa eu acho assim muito emblemática e muito significativa da vida e da obra do Gandhi, né? E a outra que eu acho inteligente e mordaz ao mesmo tempo é aquela em que ele diz: olho por olho e o mundo terminará cego.
Boa. Gandhi as suas, né? Pequenininho, mas com uma inteligência, né? Fantástico.
É, miudinho, mas a alma... Bom, tanto é que Mahatma, na verdade, é um termo que significa grande alma, né, Beverly?
Sim.
Recebeu esse título hindu em função de todo esse papel que ele desempenhou. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre Gandhi, podem procurar os próprios livros que ele escreveu. Entre eles, eu recomendo A Roca e o Calmo Pensar, que é onde ele desfia diversos... considerações sobre a questão da não-violência, da prática da meditação, da prática de fazer por si só, né, do trabalho manual, valorizar o trabalho manual. Então ali é um grande apanhado. Existe também um livro chamado Gandhi por Ele Mesmo, da editora Martin Claret, que traz vários momentos da vida dele, frases e situações, bastante recomendado. E tem o filme da década de 80, estrelado pelo Ben Kingsley, que eu acho que para mim foi o grande papel da vida dele, né, que é Gandhi. Esse filme é fantástico. Assisti ele ainda em VHS, né?
Nossa! Eu não assisti, eu assisti muitos documentários, mas o filme não, é uma boa dica, vou ver se eu acho. Cris, nem tempo, a Ana Lúcia Grande manda aqui uma imagem, né, com o Gandhi dizendo: viva como se fosse morrer amanhã, aprenda como se fosse viver para sempre.
É fantástico, né?
Fantástico.
A gente pode pensar em diversas coisas das frases, dos discursos dele, que sempre serão atuais, sempre serão válidos, né, Beverly?
E aproveitar o teu ensejo aqui, Cris, que tu mande um abraço aí pra Regina, ela é tua fã, termina sempre o quadro, ela manda um recado. Que prazer, que privilégio ter ouvido o Cris, então manda um alô aí pra Regina.
Ô, Regina, eu é que me sinto privilegiado em ter assim um ouvinte tão dedicado, tão fiel. Te agradeço sempre.
Até semana que vem, Cris, valeu.
Até semana que vem, um abraço a todos, Beverly.
Abração.
Tchau, tchau.